Olá, bem-vindos ao projeto BioSchools for All, inovação e capacitação da Fileira do Calçado para a bioeconomia sustentável. Um podcast dedicado à história do couro e de como se tornou um material nobre para as mais variadas aplicações, em especial para o setor do calçado. O BioSchools for All tem como objetivos estratégicos o desenvolvimento e a produção de novos biomateriais e componentes, alicerçados nos princípios da bioeconomia circular e do desenvolvimento sustentável, também a criação de novos conceitos de ecoprodutos de calçado e marroquinaria, assentes nos princípios da economia circular e da neutralidade carbónica, e ainda inovações em produtos, materiais e tecnologias. Tema para este podcast, a importância do ecodesign no processo de desenvolvimento de um produto sustentável. A nossa convidada, Marita Setas Ferro, é fundadora e diretora criativa da marca Marita Moreno. Tem desenvolvido acessórios, calçado e bolsas, tornando-se na marca mais sustentável em termos de responsabilidade social, materiais utilizados, formas de produção e transparência da empresa. A marca Marita Moreno recebeu já vários prémios internacionais. Recentemente foi uma das vencedoras dos Global Footwear Awards. Damos então as boas-vindas a Marita Ferro, também formadora do CTCP na área do ecodesign. Olá.
Olá, bom dia.
Obrigado pela disponibilidade e pelo interesse em partilhar novas ideias. Antes de mais, e visto que a preocupação com o ambiente é atualmente um fator novo no processo de desenvolvimento de produtos, faz sentido que a primeira pergunta seja explicar o que é realmente este conceito de ecodesign, como é que surgiu e porquê é que é tão importante?
Primeiro é um prazer estar aqui para poder não só falar de toda esta nova área da sustentabilidade, mas do ecodesign e daquilo que nós todos temos que fazer, principalmente nós como designers. É importante percebermos que os designers são aqui uma peça-chave, que muitas vezes não é considerado, não somos muito importantes, principalmente no setor de calçado, porque é um setor muito técnico. E por isso tem vários atores no desenvolvimento de um produto, mas os designers aqui são importantes porque a partir do momento em que nós estamos a falar de uma preservação da natureza, de uma investigação de novos materiais, o designer como pensador inicial de um processo de desenvolvimento de um produto é fundamental que esteja muito a par disto. E isto é mesmo este o processo de criação, ou seja, o ecodesign é uma disciplina dentro do design geral, e isto é muito importante perceber que o design geral é uma disciplina muito vasta e que está em tudo aquilo que nós utilizamos, não é? Desde o microfone que estamos neste momento aqui a falar, à cadeira ou ao computador, tudo tem design, e o design é precisamente o que é ali à forma, à função. Pois claro que muitas vezes temos uma formação estética que nos permite tornar esses objetos muito mais atrativos, mas há uma parte que é muito importante, que é parte da ergonomia, ou seja, da adequação desse objeto à dimensão
corpo.
Humana.
Uhum.
Pronto. E isto e quando falamos do calçado, estamos a falar de um ainda mais importante, porque todo o nosso peso se sustenta num objeto que suporta o nosso peso, que tem que ser confortável e tem que cumprir uma série de funções. Posto isto, assim, uma pequena introdução, quando falamos de ecodesign falamos de coisas muito importantes, porque falamos num pensamento que o designer tem que ter na produção de um objeto. E esse objeto, acima de tudo, tem que ter uma função, tem uma forma, mas nós, como preservação do ambiente, temos que pensar que temos que usar os mínimos recursos possíveis. Isso é muito importante, ou seja, ou utilizarmos coisas que já estejam disponíveis ou utilizar o mínimo possível, não utilizarmos nada que seja em excesso, e termos o mínimo de impacto no meio ambiente. Estes são os dois principais focos quando falamos do ecodesign. E a partir daqui é desenvolvemos todo o processo criativo. E não só aí. Ou seja, quando estamos a utilizar um material, nós temos que tentar perceber de onde é que vem esse material. O que é que aconteceu? Quem produziu? Quais foram os intervenientes? Onde é que foi? Em que país? As fábricas tiveram preocupações sociais? Tudo isto é muito importante quando nós vamos escolher um material. Não quer dizer que nós eliminemos à partida uma série de situações, mas temos que estar preocupados, porque quanto mais preocupados estivermos com a origem do material que utilizamos, melhor será o produto final, mais adequado estará ao objetivo da sustentabilidade, do respeito e da responsabilidade social, da ética que é usada também em todo o processo de desenvolvimento do trabalho. Por isso, nós, esta coisa do ecodesign é um bocadinho ampla, a partir do momento em que temos que estar preocupados com estes fatores todos, não é? E isso é um pouco aquilo que nos diz respeito. A origem do próprio ecodesign é muito engraçada se pensarmos que isto não é uma coisa nova. Isto é uma coisa nova porquê? Porque se pensarmos no século XIX, a seguir à Revolução Industrial, há um movimento contra uma produção em massa que é adotada pela Revolução Industrial, muito na ética de porque é que nós estamos a fazer isto. Estamos a falar do final do século XIX, por isso isto há aqui algumas preocupações que o design em si e os designers já tinham na cabeça quando se começam a perceber que há um excesso de produção, porque é que isso existe e qual é a adequação desse objeto à realidade e à função que executa e se nós realmente precisamos desse objeto. Isso também é uma longa conversa que muitas vezes nós temos que ter.
Se é supérfluo.
Exatamente. E porquê é que eu estou a desenhar, não é? Ou porquê é que eu criei uma marca? A primeira questão muitas vezes é porquê é que eu criei uma marca? E porquê é que eu estou a criar este sapato? E porquê é que eu estou a criar esta mala? E o que é que isto traz de bom e de diferente e de positivo para o consumidor ou para o mercado? Muitas vezes é isto que nós temos que ter quando falamos do ecodesign. Assim, de uma forma muito geral. Pronto, e é um bocado isto. E acima de tudo é pensarmos que também temos de estar preocupados muitas vezes com os materiais que utilizamos. E aqui, quanto mais naturais forem os materiais, melhor para nós, porque menos retiramos de recursos e menos investimos na transformação de um material. Ou seja, se nós tivermos, por isso é que esta situação toda dos materiais que vêm de origem petrolífera é muito problemática, não só porque é muito poluente, mas porque implica transformações profundas, grandes gastos de energias, uma indústria muito pesada para nós conseguirmos um material final. Se pensarmos neste caso, por exemplo, se pensarmos no couro como material disponível, nós temos que pensar que o couro é usado desde a pré-história, para o homem se proteger, para o calçado, inclusive foi utilizado para escrita, por isso nós temos que pensar que há uma parte específica que era utilizada das cabras, da barriga das cabras, tratada de uma determinada maneira, que ficava quase transparente e era utilizado como um papel, antes de existir o papel. Por isso, há aqui várias funções, é utilizada para tendas. Por isso, nós temos que pensar que a pele dos animais era utilizada porque era um desperdício daquilo que sobrava, porque os homens precisavam de comer. Por isso, a partir deste momento que temos um desperdício, é utilizar os desperdícios, não só esse. Estamos a falar do couro, o desperdício do couro, o desperdício do ananás, o desperdício das plantas, das árvores, das bananas, por exemplo. Não é que cada vez que uma árvore dá um cacho de bananas, tudo o resto vai para o lixo. Por isso, tudo o que sejam desperdícios é aquilo que nós devemos apostar e reabilitar e reutilizar e reciclar para novos produtos. E o couro é um deles, por isso eu acho que o couro, a lã também é um material muito natural, não é? Que sempre foi retirado das ovelhas para se fiar e para se fazer os têxteis. E por isso há aqui uma certa ligação do ecodesign a todos os produtos naturais.
Precisamente do ponto de vista ambiental, a indústria do calçado não é das menos prejudiciais para o ambiente, sendo que estes resíduos gerados, principalmente aqueles contaminados com metais pesados, são um problema para as empresas, para as comunidades e também para o ambiente em geral. Dentro deste contexto, a sustentabilidade ambiental passou a ser uma preocupação cada vez maior dos consumidores, também dos fornecedores, compradores, empresários, principalmente nos países europeus. Do seu ponto de vista, acha que a união dos conceitos do design aos princípios da gestão ambiental, visando o desenvolvimento de produtos com um foco diferenciado, pode ser a solução para o setor do calçado?
Assim, na minha visão, é a única solução. E é mesmo por aí que nós temos que ir. Primeiro porque nós estamos na Europa e a agenda verde que a Europa tem neste momento é brutal, por isso nós temos uma legislação que vai cada vez aumentar mais. Neste momento, até 2025, todo o vestuário, toda a peça de vestuário vai ter que ter um passaporte, ou seja, a etiqueta vai ter que dizer tudo para onde passou essa peça de vestuário. Isto obriga-nos a fazer a rastreabilidade de todos os componentes dessa peça de vestuário. Isto, mais 5, 6, 7 anos, vai passar para o calçado. Por isso, nós, na indústria de calçado, aqui em Portugal, até porque é das mais fortes a nível europeu, do calçado, porque se somos nós e Itália, fora isso, não há assim uma indústria interessante e que lança novos produtos e que vai ganhando uma série de prémios, e isso também é importante. Ou seja, temos mesmo que entrar por aí, não há outra solução. E há que, no fundo, falar isto muito abertamente e dizer que também é uma forma de ganhar mercado a nível europeu, porque a legislação vai aumentar, as coisas para entrarem na Europa vão ter que ter uma série também de regras. Por isso, quem produz na Europa, segundo já estas regras, vai ter muito mais facilidade de integrar os seus produtos no mercado europeu do que outras pessoas que venham de fora. Porque na realidade isto vai começar a apertar cada vez mais. E bem, porque nós temos realmente que preservar muito o nosso ambiente, porque se não o fizermos, realmente estamos a destruir aquilo que, ou seja, para os nossos netos ou bisnetos, já não haverá grande natureza. E por isso, a indústria do calçado é fundamental que avance nesse processo. E nós em Portugal é muito interessante, porque já estamos muito desenvolvidos. Não só na parte das solas, temos indústrias aqui em Portugal de solas que são incríveis, que já fazem reciclagem, reaproveitamento, de reciclagem contínua. Por isso, tudo isto é muito interessante e tem que ser muito mais falado, porque as pessoas têm que perceber que Portugal, neste momento, poderia liderar, sem qualquer problema, e pode liderar, a área da sustentabilidade. No têxtil já o faz, a nível europeu, e no calçado também o vai fazer muito rapidamente. Acho que aqui é uma questão mesmo de comunicação, porque estas coisas também, isto também é importante dizermos, são muito rápidas, isto é tudo muito rápido, está a acontecer muito, e a indústria é difícil, porque não tem aquela capacidade de mudança, porque são estruturas mais pesadas, porque tem processos produtivos, e alterar processos produtivos de um dia para o outro não é possível, por isso as coisas têm que ser um bocadinho mais lentas, também tem que ser algum tempo para a indústria, para ela se poder adaptar, mas sempre no caminho correto, não é? E neste caminho da sustentabilidade, dos processos produtivos serem mais sustentáveis, dos produtos também serem mais sustentáveis, dos fornecedores também serem certificados, porque quanto mais cedo nós nos habituarmos a irmos buscar fornecedores certificados, fazemos a rastreabilidade dos produtos, sabemos com quem trabalhamos, conhecermos os nossos fornecedores, quanto mais nós fizermos isto, mais fácil será, quando nos for exigido a rastreabilidade deste produto, a tal etiqueta de rastreabilidade, que vai ser mais cedo ou mais tarde, nós o conseguirmos fazer. E por isso, sem dúvida que a indústria calçada é uma indústria poluente, nós sabemos que a indústria da moda é das mais poluentes a nível mundial, mas está-se a trabalhar muito nesse sentido. E acho que Portugal está a trabalhar muito nesse sentido, muito também devido à iniciativa privada, não é? Aos industriais e aos... Isso também é muito importante, porque são eles que estão a liderar neste momento todo este processo. Não se esteve à espera de financiamentos na área da... O que também é interessante, significa que as pessoas estão preocupadas, na realidade, com o futuro do planeta e com o futuro do seu país e com o futuro que dão aos seus netos. E isto é importante, é esta mentalidade realmente de inovação, de seguir em frente, se descobrir. Claro que é difícil para quem inova, claro que é mais pesado, claro que custa muito dinheiro, mas rapidamente, eu acho que muito rapidamente, isso depois vai ter resultados positivos para as próprias empresas.
Através dessa iniciativa, de um processo estimulante e motivador.
E não só, porque neste momento está a haver financiamentos para a área da sustentabilidade e está a haver, não só financiamentos, e isto é também importante que se saiba, não é só financiamentos da Europa. Há financiamentos de grandes grupos de privados que lideram toda a parte bancária, que neste momento já só, por exemplo, fazem investimentos em carteiras com empresas sustentáveis. Isto também é importante, nós percebermos que o setor financeiro, que no fundo é o setor que manda, porque é a parte económica que manda, está,
já seleciona.
Estamos a falar, por exemplo, do Banco Suíço, que neste momento já só está a selecionar em carteiras de investimentos empresas com planos de sustentabilidade. Isto é importante, o que significa que é mesmo esse o caminho, porque a partir do momento que o sistema financeiro já só está preocupado com esta situação, rapidamente as coisas irão. E por isso há financiamento não só público, não só da Europa, mas também financiamento privado, financiamento de grandes grupos que estão muito preocupados com esta coisa da, com esta área da sustentabilidade, com esta coisa de nós todos estamos a viver num planeta que não vai sobreviver muito mais e que temos que reverter todo este processo.
Em 2015, todos os Estados-membros das Nações Unidas adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda define as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030 e procura mobilizar esforços globais à volta de um conjunto de objetivos e metas comuns. Neste sentido, de que forma é que o ecodesign se poderá inserir dentro dos objetivos estabelecidos e contribuir precisamente para serem alcançadas essas metas até 2030?
O ecodesign só pode fazer parte, ou seja, ele é fundamental, principalmente quando estamos a falar de alguns dos objetivos que estão muito ligados à parte da produção e da indústria, não é? E de tornarmos um planeta mais verde, por isso. Dentro dos 17 objetivos sustentáveis e das 169 metas, não é, que foram adotadas, o compromisso é muito não só da parte ambiental, mas também da parte social, da integração, da inclusão, do melhoramento de vida para uma série de países que nós em Portugal não temos noção desta realidade, não é? Mas se fomos para a África ou se fomos para o Oriente, são realmente realidades brutais que nos ultrapassam até qualquer coisa que nós possamos imaginar. E isto é muito importante porque também são países que muitas vezes são explorados demasiado, porque as condições de vida são tão más e têm tantos recursos naturais que a forma de conseguirem, no fundo, dinheiro, de conseguirem sobrevivência, é explorarem em excesso os seus recursos naturais. E é por isso que isto também, estas metas também foram muito bem delineadas, porque percebemos claramente que há países que lideram na parte industrial e há países que têm recursos naturais incríveis e que um não pode explorar o outro, ou seja, tem que caminhar os dois em paralelo para que não haja uma deterioração brutal do nosso próprio planeta. Neste sentido, nós como marca, e isso também é ótimo, e eu acho que há várias empresas em Portugal que poderiam também fazer parte. Nós somos membros da United Nations Conscious Fashion and Lifestyle Network, ou seja, isto é uma rede de estilo de vida e de moda, de vida consciente, da Organização das Nações Unidas. Por isso, o que é isto? Isto é uma rede, é um network que está virado para que os interessados na indústria, os meios de comunicação, os governos e as próprias entidades do sistema das Nações Unidas possam mostrar iniciativas e colaborações que acelerem a implementação destes objetivos de desenvolvimento sustentável. Por isso, eu como empresa e como marca faço parte, mas haverá muitas empresas em Portugal que se podem também fazer parte, e que de alguma forma com projetos, e que de alguma forma podem ajudar precisamente neste sentido de promover um engajamento transparente, inclusivo e transformador de todas as partes interessadas globais. Porque aqui, quando estamos a falar das Nações Unidas, estamos a falar não só de uma empresa pequenina, microempresa como a minha, portuguesa, mas estamos a falar de grandes stakeholders, de grandes influenciadores na área financeira, de grandes empresas que já estão a trabalhar com grandes planos de sustentabilidade. Isto é muito interessante, porque há uma dimensão grande que já se está a desenvolver nesse sentido. E as Nações Unidas estão muitas vezes a trabalhar e trabalham para unir os vários parceiros, desde as empresas mais pequeninas até as grandes empresas. Com várias escalas. Porque as coisas, enquanto há países em que se fazem com grandes escalas, por exemplo, em Portugal, a nossa realidade é de pequenas e médias empresas, não é? E muitas micro. E esta realidade de Portugal, porque nós somos um país pequeno e por isso a realidade das empresas também é à escala do nosso país, não é só em Portugal. Mas podemos ser influenciadores nesse sentido, porque há muitas empresas e há muitos que são líderes, que são inovadoras, que lançam novos produtos, que até tenho pena que não se candidatem a mais prémios internacionais, porque de certeza que ganhavam, não é? Só que não há muito este hábito das próprias empresas fazerem este percurso de mostrar os seus produtos em prémios, não é? E quanto mais nós mostramos, e às vezes os prémios são uma boa, como os meios de comunicação social, como tudo isso, são uma boa forma de colocar um país num determinado patamar de desenvolvimento a nível de visão externa. Porque interna nós já sabemos, quem trabalha no meio já sabe, mas muitas vezes visão externa, não é? E isso também é importante, porque não é só nós sabermos que somos, é mostrarmos aos outros aquilo que somos, porque isso também traz muitos benefícios para o próprio país. E eu acho que esta, pronto, quando nós falamos dos ODS, ou seja, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós falamos de 17 grandes objetivos e são quase 170 metas, e são muitas metas para cumprir. Nós, particularmente, temos alguns objetivos com que trabalhamos especificamente. Nós trabalhamos muito com a parte artesanal e, por isso, de trazer maior benefício para os artesãos portugueses. Nós temos uma coisa muito de trabalhar com a produção portuguesa, com os artesãos portugueses, e muito na área da produção sustentável, do desenvolvimento de tudo o que sejam produtos com produtos naturais, linhas pequenas, por isso produções mais pequenas, para não termos excesso de stocks. Tudo isto é muito importante, porque nós falamos muito da produção, pois há uma área muito importante que é a área comercial, e que muitas vezes, e da colocação do produto, e a colocação do produto sustentável no mercado, muitas vezes não é feita, nem pode ser feita da mesma forma que é de um produto normal, porque tem alguns condicionantes, tem algumas coisas muito específicas, e tudo isto ajuda, ou seja, toda uma forma ética também de proceder, todo o comércio ético que está por trás disto, ou seja, quais são as lojas que trabalham de uma forma ética, que dão apoio às próprias marcas, que lançam as marcas para outros projetos. Tudo isto são processos, ou seja, é uma cadeia bastante longa e que tem que ser intervencionada em todos estes aspectos. E nós temos que estar muitas vezes preocupados em todos estes aspectos, para que toda a gente possa ganhar o seu valor, toda a gente possa ganhar o seu dinheiro, e nós possamos estar de uma forma confortável na produção de um produto. Por isso, sem dúvida que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a agenda que foi estabelecida é fundamental. O que eu acho é que também tem que ser mais levada de uma forma mais simples e mais eficaz às próprias empresas. Há entidades que ajudam imenso as empresas a encontrarem financiamentos e a integrarem precisamente estes objetivos sustentáveis na agenda de sustentabilidade das próprias empresas e a irem buscar financiamentos que ajudem nessa implementação, não é? Porque é aquilo que eu estava a dizer na questão anterior, a alteração de processos industriais é pesado. E demora tempo, e acima de tudo também é porque nós trabalhamos não só com máquinas, mas trabalhamos com pessoas, não é? E às vezes alterar a mentalidade de uma pessoa que está que o pai trabalhava assim, o avô trabalhava assim e ele trabalha assim, alterar esta mentalidade, dizer, não, mas é melhor fazermos desta forma, não é de um dia para o outro, e por isso as coisas demoram sempre algum tempo. Mas mais vale que demorem tempo e sejam eficazes do que mudarmos tudo de um dia para o outro e depois temos que voltar tudo para trás porque não conseguimos desenvolver eficazmente o produto, porque queremos mudar tudo, desde o produto até a forma de o fazer. É assim, às vezes é difícil, às vezes mais vale ir por fases, não é? E de uma forma muito mais sustentada para se concluir e para se conseguir estes grandes objetivos.
Concretamente na sua empresa, Marita Moreno, conhecida por ser uma marca de produtos sustentáveis, como é que o couro entra nos conceitos dos seus produtos?
Assim, o couro está sempre presente. Eu fundei a marca em 2009, na área de vestuário, por isso que eu venho da área de vestuário, não venho da área de calçado. E em 2009 eu já trabalhava com Burel, por isso lancei várias coleções de Burel com couro, precisamente por causa da lã e do couro serem materiais bastante naturais e de origem, portuguesa, não só, mas também porque são materiais que me agradam. São plásticos, são interessantes, eu também, como tenho uma formação de escultura, por isso para mim a parte da textura e a plasticidade do material é muito importante para o desenvolvimento do produto. Porque depois tem esta parte muito estética que também é preponderante naquilo que desenho ou naquilo que eu crio. Por isso, muitas vezes nós temos que ter aqui não sei quantos fatores quando pensamos num projeto. Por isso, o couro esteve sempre presente, não só na parte do vestuário, como depois, como em 2015, com o rebranding da marca, quando passámos para o vestuário, para o calçado e para as bolsas, utilizei essencialmente couro. Por isso, a primeira coleção foi couro e foi linho artesanal. Por isso, estamos a falar de produtos portugueses, o linho tecido em Portugal, e o couro também de uma fábrica aqui da Vintes, que tinha umas texturas muito interessante, ou seja, esteticamente muito interessante. E depois, quer dizer, ainda não tínhamos esta abordagem do biocouro, ainda não havia este desenvolvimento da sustentabilidade na parte do couro, estamos a falar ali de 2014, 2015, mas a legislação que nós temos ambiental em Portugal já é bastante regulamentada e por isso já nos permite, com muita facilidade, utilizarmos couros, que embora não tenham isenção de metais pesados, já são couros muito ambientalmente muito menos nocivos, não é? Depois, em 2018, passei para uma outra fábrica, que aí sim já tinha biocouro, com cores muito interessantes, com texturas muito interessantes, pronto, e a partir daí passei sempre a utilizar o biocouro, que é muito mais, não só saudável, porque o próprio forro é muito natural e por isso é extremamente confortável e é muito bom, mas também o exterior. Porque é um bocadinho isso que nós temos que pensar. O que é o couro? O couro é um resto da indústria alimentar, é um desperdício, não é? E era o que eu estava dizendo naquela questão anterior. Tudo que seja um desperdício é aquilo que nós devemos utilizar, é aquilo que nós devemos reabilitar e nós devemos reutilizar para não ser deitado fora. Porquê? Porque já houve um grande investimento na criação do animal, que foi criado para se lhe tirar a carne, para alimentar pessoas, e o couro que sobra é reutilizado, ou seja, é utilizado e é tratado para que possa ser utilizado noutros destinos. Por isso, no fundo, nós estamos de um animal, não é? Estamos a tirar tudo aquilo que pudermos tirar, porque não nos podemos esquecer que antigamente os ossos iam para tirar a parte da gordura para fazer velas, mais não sei o quê, ou seja, os próprios chifres eram também tirados para fazer botões, ou seja, tudo num animal era utilizado. E isto é que é importante nós percebermos, é assim, é não fazermos desperdício. Há um investimento na criação de um animal. Eu percebo perfeitamente quem é vegan que não consegue comer carne, que tem uma repugnância relativamente a usar couro. Eu compreendo isso, mas não podemos dizer que é mau, não. É muito melhor, é muito mais sustentável a utilização de um biocouro num sapato do que qualquer material vegan que nós possamos criar em indústria, porque já estamos a criar uma coisa nova, estamos a voltar a retirar recursos à natureza, estamos a utilizar energia, estamos a utilizar mão de obra, ou seja, estamos a investir uma série de fatores num novo produto, quando temos um produto que está ali, que já está disponível, que temos que o tratar, sim senhora, mas que já está disponível para ser utilizado. E este peso não tem a ver com ser animal ou deixar de ser animal, é um desperdício que tem que ser utilizado, não é? É como a lã, não é? A lã está nas ovelhas, nós temos... As ovelhas têm mesmo que ser rapadas, nós temos mesmo que tirar, porque são, elas têm problemas complicados, porque têm excesso de peso, depois têm muito calor, por isso a lã tem que ser retirada e a lã é aproveitada para fazer tecidos. Quer dizer, é simples. Não estamos a retirar nada da natureza, estamos a retirar a lã de um animal que tem que ser retirado. Por isso... Se pensarmos neste princípio de que tudo aquilo que está disponível na natureza e tiver o mínimo de intervenção nossa, o mínimo de recursos que nós vamos utilizar, de energia, e podemos fazer um bom produto, esse é o melhor princípio. E o couro, sem dúvida, que corresponde a isso. Corresponde, além de ter muitas outras vantagens, não é? Tem uma durabilidade enorme, tem uma respirabilidade incrível, por isso... Há aqui uma série de vantagens nos produtos naturais. Por mais que a gente às vezes queira nos produtos que não são naturais, não conseguimos tê-los. E eu gosto imenso de utilizar muitos outros produtos que não são naturais, até porque tenho que ter mercado para isso. E esteticamente até são muito interessantes, mas há muitas vantagens no algodão, na lã, no couro, no linho. São materiais incríveis e, por isso, que devem ser utilizados na sua essência. O problema aqui muitas vezes, é o excesso. E aí não tem a ver com o excesso, tem a ver nós como seres humanos que produzimos em excesso, consumimos em excesso, deitamos coisas fora em excesso. E o grande princípio aqui, eu acho que é muito para isso que também são estas metas e os objetivos de desenvolvimento sustentável, é reduzir este excesso. Reduzir o excesso de produção, reduzir o excesso de lixo, reduzir o excesso de consumo. Porque isso é que leva muitas vezes ao esgotamento dos recursos. É nós não termos esta noção de que, pronto, ok, eu tenho um sobretudo. O sobretudo, durante 10 anos, eu não preciso estar a comprar um sobretudo todos os anos. Umas boas botas de couro duram-me 5 ou 6 anos. Pois são muito caras, são. Mas duram-me 5 ou 6 anos, tenho que as tratar bem, tenho que as engraxar, tenho que lhe pôr meias solas. E é um bocado isto, por isso é que às vezes as pessoas às vezes dizem que os produtos sustentáveis são caros. Eles não são caros, nós utilizamos bons produtos. Nós reduzimos a produção, reduzimos as linhas de produção menores. Logo, obrigatoriamente, vamos pagar mais por eles. Porque não queremos fazer produtos em excesso que fiquem em stock. E toda esta política de produção e de pensamento muitas vezes encarece o produto. Mas também, assim, eu não preciso comprar botas de 6 em 6 meses, não é? Eu compro um par de botas no inverno, ando o inverno todo com elas, fantástico. Gastei muito dinheiro. Se calhar gastei, mas se eu andar um ano inteiro com umas botas e no segundo ano outra vez e no terceiro ano outra vez, tudo aquilo que eu comprar para além disso é realmente por uma questão estética. Claro que isto traz problemas de consumo às marcas, não é? Ou seja, como é que as marcas resolvem quando elas precisam de vender para poderem pagar? Temos, e aqui é que a grande mudança é o sistema da moda. E aqui é que vai ser a grande revolução da moda, que tem que acontecer, e está a começar a acontecer muito pela exigência dos próprios consumidores, que é o sistema de moda tem que mudar. Ou seja, nós não podemos estar a produzir em excesso, temos que reduzir produções, temos que ter as grandes marcas de moda a voltar a utilizar grandes produtos de luxo e não estarem a produzir 100 mil pares de sapatilhas com as marcas todas XPTOs que são, não vale a pena. Ou seja, temos que voltar a um sistema muito mais equilibrado, que realmente pague efetivamente o trabalho das pessoas, que não exceda a produção, e que tudo fique um bocadinho mais equilibrado. Porque assim, se nós pensarmos aquilo, porque é que aconteceu o Fashion Revolution, nós percebemos claramente que é o fast fashion, são as fábricas que têm que produzir em excesso, contratam as pessoas de qualquer maneira, colocam-nas num sítio qualquer, pagam-lhes miseravelmente para as pessoas produzirem coisas que 50% vão parar um aterro em África que depois só poluem. Por isso, se nós vimos o processo todo, só dizemos assim, bom, então vamos começar a reduzir 50% na produção, ou seja, se calhar vamos pagar melhor àquelas pessoas, os produtos saem um bocadinho mais caros, não há problema nenhum, mas as pessoas, em vez de comprarem 5 camisolas, compram uma, e começamos a reduzir todo o processo. Mas isto é o sistema de moda, e isto é muito difícil de mudar, porque tem que ser uma coisa global. E embora a Europa esteja a liderar muito bem este processo e esteja muito neste sentido, a grande força produtiva, nós sabemos que está no Oriente, não é? E enquanto o Oriente não perceber que tem que mudar isto para dar melhores condições de vida a toda a gente e para que não aconteçam estes desastres todos ecológicos que estão sempre cheios de cheias e de mais isto e mais os tufões. Mesmo os próprios Estados Unidos têm que assinar as agendas, têm que trabalhar mais na parte, porque são os grandes produtores, são aqueles que poluem mais, não é? Os que mais poluem são os que têm que trabalhar mais. E estas agendas são muito importantes, trabalhar-se e falar-se. E dizer, ai, não se conseguiu conclusão nenhuma das agendas, não se conseguiu acordo nenhum. Tem que se voltar a fazer. É por insistência, é por persistência que as coisas vão ter que acontecer muito. Porque, na realidade, não, se nós virmos neste momento tudo o número de planetas que precisávamos para um ano de produção, não é? Quer dizer, já vamos no, temos países que vão em 3,5 planetas. Há países que só estão em 0,5 planeta, mas há países que estão em 3,5 planetas. E quais são? São os piores, não é? São os que retiram mais recursos ao planeta. E então é este processo todo que muitas vezes nós temos que fazer. Por isso eu estava a falar da marca, mas afinal, uhum, vamos sempre bater à mesma coisa.
Uhum. Sim, Como foi referido no início, a marca Marita Moreno já recebeu vários prémios internacionais. Recentemente, penso que em 2021, foi distinguida no German Design Award, venceu o prémio nas categorias Excellent Product Design e Eco Design. Qual é a importância que esses prémios têm para o crescimento da marca?
Sim, o prémio em si, os prémios são muito importantes. Primeiro porque nós percebemos que estamos no caminho certo, ou seja, estamos a liderar processos. É pesado, muito pesado, obriga-nos a grandes investimentos e muitas vezes os retornos não são em nada de acordo com os investimentos que fazemos, mas significa que nós estamos no processo certo. E esses prémios vêm provar, porque muitas vezes nós achamos que estamos no processo, mas muitas, o que é importante é nós submetermos isto a opiniões externas, isentas, que nos dizem se estamos bem ou se não estamos bem. Se ganhamos prémio é porque estamos bem, por isso estamos no caminho certo. E isto é bom para a marca, muito bom. Depois, particularmente o German Design Award a nível de Excellent Product Design, na categoria de Eco Design, foi extraordinário, não é? Primeiro porque eu sou uma microempresa, são prémios muito grandes, são prémios que trabalham, são assim, no ano em que eu concorri estavam a concurso 5 mil produtos, por isso isto é assim, é uma pessoa fica assim até um bocadinho assustada, mas não temos que ficar assustados, porque se nós acharmos que o nosso produto é bom e que deve ser submetido naquela categoria, nós devemos fazê-lo. E por isso a obtenção do prémio foi realmente para mim assim, até foi bastante surpreendente, mas foi muito bom não só porque me permitiu perceber que realmente estou no caminho certo, como permitiu perceber que todo o sistema de pensamento que esteve na base da atribuição desse prémio àquele produto estava correto. E o sistema de pensamento é um sistema de design, e isto é que também é engraçado, e nós percebemos que quando fazemos a gestão do design, E isto é uma disciplina que também é muito importante e muito interessante que as pessoas percebam, principalmente quando trabalhamos com a indústria da moda, a gestão de design é nós gerirmos o design desde o primeiro pensamento até ao objeto final. E todos os parceiros que fizeram parte deste projeto, não é? Desde um fio que já tinha sido português, que já tinha sido premiado internacionalmente, até uma artesã dos Açores, até à indústria tradicional de calçado, não é? E nós conseguimos estarmos a trabalhar com três setores tão distintos, tão diversos, e de áreas diferentes, não é? Porque o fio é na área do têxtil, os artesãos é nas artes e ofícios, é uma categoria específica de artes e ofícios, e temos a indústria do calçado tradicional portuguesa, ou seja, são três setores completamente diferentes. O que é que possibilitou isto? Foi precisamente o design, foi o pensamento E todo este o sistema e a metodologia que nós utilizamos na área do design que permitiu foi fazer a gestão do design, foi gerir tudo isto para conseguirmos este produto. Isto é importante, porque nós achamos sempre que os designers são os criativos assim meio loucos que andam sempre não sei o quê e tal, e cá, só me traz problemas para aqui. É bom que os problemas sejam levantados, é bom que haja problemas que sejam colocados, porque é na solução dos problemas que nós muitas vezes encontramos caminhos, não é? Nós as pessoas às vezes achamos que as discussões é das melhores coisas que nós podemos ter. A divergência de opinião é muito interessante, porque é na divergência de opinião e na discussão dos argumentos e na troca de argumentos que nós conseguimos encontrar soluções que são muito melhores. Porque duas cabeças pensam melhor que uma, três ainda pensam melhor que uma. E por isso, quanto mais cabeças pensarem, discutirem, colocarem as suas opiniões, melhor o produto se tornará. Neste caso, estou a falar do produto, de design, mas isto é transversal a qualquer área de discussão que nós possamos ter na nossa sociedade, não é? E por isso é que eu acho que a situação do prémio foi muito importante nesse sentido, foi muito importante porque trouxe o calçado português para um prémio internacional. Nunca tinha sido dado a categoria de ecodesign a um sapato. O sapato é o setor da moda, é dos setores mais responsáveis pela poluição. A partir do momento que uma entidade como o German Design Award, que é tutelada pelo German Design Council, dá um prémio de ecodesign a um sapato, significa que há uma possibilidade da transformação desta indústria. E neste caso um sapato português significa que Portugal está na liderança disto. isto é importante porque, assim, o prémio foi dado à minha marca, foi dado a mim, mas é um representante da indústria de calçado em Portugal. Por isso, não foi só a mim que foi dado o prémio, foi também dado a Portugal. Isto também é importante que as pessoas sintam um bocado de orgulho, não só, claro que eu sinto orgulho porque, pronto, é a minha marca, mas há aqui um avanço muito grande. É importante que se veja Portugal não só como um bom, um excelente produtor, somos se calhar o melhor produtor, então a nível da Europa sem dúvida que somos, mas também como um criador, também como um líder na área do design, do eco-design, da articulação entre diferentes áreas, de novos produtos, novos pensamentos, porque tudo isto são novidades e é importante que se veja Portugal como isto. E por isso este prémio também representou isso. E isto também é importante que se perceba, que é esta nova liderança, porque assim, eu não teria conseguido se não tivesse estes parceiros todos, não é? E por isso, quando muitas vezes me pedem para fazer as apresentações do prémio, eu apresento todas as pessoas que fizeram parte, porque todos eles foram importantes no processo. Porque se algum deles me falhasse, eu não tinha conseguido apresentar este sapato, não é? E porque não foi um sapato feito para prémio, foi um sapato que se fez para ser vendido e que depois eu submeti, devido a um processo, realmente a ter um sistema, a ter envolvido tantas pessoas, a ter sido tão interessante todo o processo criativo, muito difícil, mas tão interessante, que achei que deveria candidatá-lo a diversos prémios. Precisamente porque é uma nova forma de pensamento, é uma nova forma de articular áreas tão distintas e também de mostrar que Portugal somos líderes. E que não temos medo nenhum, nem temos de ter medo nenhum de... Não é arrogância, é uma verdade. E só temos é que mostrar, que é outro dos problemas que nós temos em Portugal. Nós temos muita dificuldade em mostrarmos o quão bom somos, não é? Muitas vezes achamos que estamos a ser arrogantes, não estamos. Temos que mostrar, temos que dizer, isto é bom, foi feito em Portugal, é excelente, é o melhor que há.
Puxar pelos galões para mostrar notoriedade e visibilidade.
É que está, mas eu não acho que seja puxar pelos galões, eu acho que é dizer aquilo, a verdade... É real, isto acontece. Na verdade, somos mesmo assim.
Encarar com naturalidade.
Exatamente, ou seja, nós não estamos a vender gato por lebre, como muitos países fazem, que nós sabemos que comercialmente são muito mais aguerridos, que conseguem vender tudo e mais alguma coisa, mas depois vamos ver a qualidade e percebemos que não é. Portugal é exatamente ao contrário. Ou seja, nós temos extraordinária qualidade, mas não somos capazes de nos posicionar, de nos colocarmos como líderes de mercado e dizer, não, isto é bom. Isto é muito bom. E é assim que tem que ser. Somos líderes. Estamos na liderança da tecnologia das solas da reciclagem, disto, daquilo, daquilo outro. Não há que haver, como é que eu ia dizer, ter medo ou ter assim, algum receio.
Excesso de modéstia.
Exatamente, excesso de modéstia. Não estamos no mundo para modéstia. E não tem a ver com sermos vaidosos ou sermos arrogantes, não. Temos que dizer aquilo que é bom. Porque só assim também é que mostramos a nossa qualidade, não é? E eu acho que é um bocadinho isso, por isso foi a partir daí que... Mas pronto, isto também é um hábito antigo, eu dei aulas durante muitos anos e punha os meus alunos todos a irem para concursos porque achava, primeiro, uma experiência extraordinária e depois achava que eles tinham qualidade para ir. E se não ganhassem, não faz mal, vamos tentar outra vez. E voltamos a tentar e voltamos a tentar até acertarmos no produto que pode ganhar um prémio. Que é outra das características que nós temos também em Portugal. Ou seja, se nós somos negados a primeira vez, é a maior desgraça que nós possamos ter. Não é. Ou seja, se uma coisa corre mal, nós temos é que aprender com aquilo que correu mal e voltarmos a tentar melhor. O que é mau, não é, o que nos corre mal, não é necessariamente mau. É porque nós temos que melhorar. Ou seja, quando alguma coisa não tem... Ou seja, não nos é dado o valor que nós achamos que é bom ou que é. É porque alguma coisa que nós não fizemos bem. Temos que analisar, ver o que é que não esteve tão bem, ou o que é que esteve mal, corrigir e voltar a fazer. E muitas vezes nós desistimos do processo. Somos muito desistentes porque temos esta coisa... tem muito a ver com esta coisa de pronto, somos muito modestos, temos medo de mostrar as coisas e quando mostramos queremos que elas sejam logo aceitas e se elas não são logo aceitas, pois eu já sabia que isto não pode ser, não. É assim, não temos que achar que falhamos e que a falha é má, não. A falha faz parte de um processo de aprendizagem, a falha faz parte de um processo de construção, não é? Às vezes a falha permite-nos chegar muito mais longe do que só nós não falhássemos. Às vezes não falhamos, não é? E o produto é um produto... pronto, é sim aquele produto normal, não é? Às vezes nós falhamos e ao fazermos melhor, fazemos um produto excepcional. E o que eu acho é que tem que ser dada esta vontade de... Tem que haver falhas. E então no design, o design é assim, estamos sempre a voltar para trás para vir para a frente, não é? Porque nos processos todos, não é? Há sempre uma falha qualquer, temos que ver onde é que volta outra vez tudo para trás, voltamos a fazer tudo outra vez, não é? E é um bocadinho este processo que nós achamos que só se passa em laboratórios, não é? Não, é assim, o processo experimental, todo o processo de investigação que um designer faz, porque o designer está muito associado a processos de investigação e desenvolvimento de produtos, está muito associado à experiência e à falha e ao sucesso, não é?
Avanços e recuos.
Faz parte. Não podemos ter sempre avanços, porque se tivermos sempre avanços, ou realmente é uma coisa excepcional, ou alguma coisa não está a trazer nada de novo. É? E então se trabalhamos nesta área da sustentabilidade, que está a ser tudo novo, estamos todos a experimentar coisas novas e que achamos que isto funciona muito bem, mas depois percebemos, epá, gastamos tanta energia nisto, isto não é nada sustentável, temos que pensar outra vez. Por isso, isto está a ser muito todo esta área da sustentabilidade, da responsabilidade ambiental, mas a produção sustentável, não é? Na área industrial, é muito de avanço e recursos, porque tem muito a ver com esta coisa de, pá, o que é que nós gastamos? Ih, gastamos muito aqui, não pode ser, temos que reduzir, temos que voltar a fazer, temos... Tudo isto é um processo experimental. E...
Parabéns por este reconhecimento.
Muito obrigada.
E por este prémio. E outros.
Ah, sim,
que são sempre bem-vindos.
É verdade.
A concorrer.
É verdade. E eu acho que há muitas empresas em Portugal e muitos designers em Portugal que deviam concorrer a estes prémios. Muito mais. Sem problemas nenhuns. E de certeza que íamos ganhar muito mais prémios.
Fica o conselho e a boa ideia. Marita Setes Ferro, fundadora e diretora criativa da marca Marita Moreno, hoje em discurso direto no podcast Bio Shoes for All. Muito obrigado pela partilha.
Muito obrigada, eu.
Até breve.
Obrigada.
Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto Bio Shoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, bioeconomia sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.